Isaías, capítulo de número 63. Quero ler com vocês. Versículo 12. 13. E a parte A. 25 a 12. Olha o que diz a palavra do Senhor, Almeida revisada e atualizada, diz assim: aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, quem fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Amém? Nova tradução na linguagem de hoje diz assim: o Senhor dividiu o mar na frente do seu povo e o fez passar pelas águas profundas. Eles passaram seguros como os cavalos selvagens que não tropeçam, como o gado que desce calmamente para os vales. O Espírito do Senhor os estava levando para um lugar de descanso. Foi assim, ó Senhor, que guiaste o seu povo. Amém? Pode se sentar, quem está de pé. Aleluia. Amém? O dia hoje foi um dia bom, não foi? Não foi um dia bom? Amém? Amém ou não amém? Né? Foi um dia legal. A gente teve a oportunidade de... Aumenta só um pouquinho, Lucas, para mim. De estar ali no centro de convenção, a gente viu um pouquinho os carros dando volta ali, fazendo cara de pirueta ali, foi maneiro, foi legal. Foi um dia atípico, né? Porque geralmente a gente ou sai da igreja, vai fazer visita ou vai direto para casa ajeitar as coisas, então a gente correu para lá um pouquinho. Só que nem todo dia é assim, né? Principalmente durante a semana, para a gente é tão corrido. É tão puxado, é tanta coisa para se fazer e resolver ao mesmo tempo, que eu acredito que a sua rotina seja um pouco parecida com a minha. Né? A gente roda tanto, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e eu brinco falando no serviço, né, que eu gosto lá na. Eu gosto dos dias, eu gosto muito da segunda-feira, que é o dia que a gente tem a oportunidade de fazer tudo novo, de novo, e repetir ou melhorar as coisas que a gente sempre deixa para a segunda, mas é também um dia que eu priorizo por ficar em casa, eu fico com as meninas em casa. Eu gosto muito da sexta-feira, porque eu sei que é o dia também que eu vou chegar em casa e vou ficar em casa com as minhas meninas, que a gente vai descansar. Mas durante essa... Volta para o outro, Lucas, por favor. Mas durante a semana, às vezes é tão puxado, é tão corrido, que às vezes parece que vai faltar ar. Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu? Ou só comigo? Eu sou o único assim. A gente parece que está fazendo tanta coisa, que a gente roda o dia inteiro e fala assim: o que eu fiz hoje? Parece que às vezes a gente está igual barata tonta, né? Rodando e não está saindo do lugar. Igual o cachorro correndo atrás do rabo. Você tem essa impressão também? Acontece, né? Eu não sou o único. E eu converso muito com a Vanessa sobre isso. Eu falo assim: Vanessa, a gente precisa planejar melhor o nosso dia. A gente precisa escrever a nossa rotina. Se programar para que de alguma maneira a gente venha ver o dia rendendo, ver as coisas produzindo. Mas existe, gente, pelo amor de Deus, existe uma sensação de cansaço tão grande. Vocês têm sentido a mesma coisa que eu? Quem tem sentido assim? Caramba, eu estou sozinho. E a gente queria pelo menos assim. A gente queria ter pelo menos um dia assim, como fala, né, offline, né? Longe de tudo, longe do celular, longe de trabalho, longe de todo mundo, aquela coisa assim, né? Para desaparecer um pouco. Só que eu costumo muito falar que não adianta a gente fugir da gente mesmo. E a maioria das coisas que, das quais a gente está fugindo está acontecendo só dentro da gente. E não do lado de fora. E eu hoje eu consigo compreender que por mais que eu corra, por mais que eu fuja, desligue o celular, ou não atenda, ou faça qualquer outra coisa, eu preciso sempre me refugiar em Deus. Porque dentro do corre-corre do dia a dia, dentro das tarefas a serem feitas, dentro do nosso dia que a gente queria que fosse 48 horas e por aí vai, se a gente não priorizar a Deus, a gente vai continuar cansado. E é esse sentimento que eu tenho tido esses dias, um sentimento de cansaço. A gente está tentando fazer muita coisa e parece que não conseguir ver ou não conseguir realizar, e a gente olha assim, mas o que é que eu fiz? Né? Todo ano lá em casa, ou pelo menos no final do ano, a gente faz as nossas metas do ano. A gente junta entre família e fala bem assim, o que que a gente quer realizar durante esse ano? Eu não sei se você nunca fez isso. Se você não fez, experimente fazer. Tá? E a gente bota lá os maiores sonhos, até os menores lá que você pode imaginar. Coisas simples e coisas que para mim, são grandiosas. Como, por exemplo, conseguir fazer uma viagem em família. A gente coloca assim, porque o tempo é corrido. É tempo corrido e não sobra tempo também. E a gente sempre coloca assim, vamos fazer uma viagem em família. Tem ano que a gente consegue fazer, tem ano que a gente não consegue, mas está lá no nosso planejamento, a gente tenta pelo menos, a gente escreve. Só que 2022 e 2023, quando a Vanessa me chamou para poder fazer as metas do... Me chamou para poder fazer as metas do nosso ano, eu falei assim, Vanessa, não vou fazer não. E ela, por quê? Eu peguei as folhas anteriores, olha só, o que a gente fez? O que a gente fez? A gente colocou um monte de coisa que a gente não conseguiu realizar, colocamos um monte de tarefa ali que pra gente foi tão impossível, foi tanta coisa. Eu vi nela um pouco de frustração, porque isso eu tinha apresentado para ela, eu tinha mostrado para ela, mas juntou ela e Rebeca e fizeram. E os dois anos seguidos. Tanto 23, elas fizeram. Aí essa semana, ela fez questão de me lembrar. Você lembra tal coisa assim, que a gente falou que a gente queria fazer, tal? Eu parei assim e falei, caramba, conseguimos. Você lembra tal coisa assim, que a gente queria fazer, pá? Eu falei assim, meu Deus, conseguimos. E ela foi listando mais um monte de coisa que estava anotado lá no planejamento. Falei assim, a gente conseguiu. Aí ela foi e me lembrou mais algumas coisas que nesse planejamento que dependem de mim. Não dependem da família inteira, mas dependem de mim. Ela falou assim, ó. Dentre elas é escrever um livro. Está lá no planejamento. Ela falou assim, ó. Agora você tem que terminar seu livro. Tem que escrever o livro. Eu falei, Vanessa, mas não tem tempo. Vai arrumar tempo. Vai dar um jeito. Irmão, está tudo rascunhado, está tudo escrito, está tudo lá. Só falta terminar e mandar para a editora para poder fazer. Já estamos com o orçamento da editora, está com tudo na mão. Ela falou assim, o que falta? Eu falei, está faltando terminar. Mas é um cansaço tão grande, Rodrigo, que a gente chega em casa, cadê a Elisete? Elisete estava falando assim que o homem ele gosta de nada, né, Elisete? Chegar em casa e nada. Eu quero abrir minha caixinha do nada e quero ficar lá sem fazer nada. E sem conversar com ninguém, e pronto. É o meu momento, né, Rodrigo? sei lá, o Rodrigo é mexendo o carro, eu gosto de não fazer nada. Se eu não estiver na roça com o papai, né, pai? Porque lá eu gosto de enxada, mano. É incrível, parece uma bosta. Vou pra lá, eu pego com gosto. Para almoçar, eu falei, não, vamos terminar. Vamos lá, a mão está doendo, o braço está cansado. Pode, meu pai, 73 anos, gente. Ele está no sol, na foice lá. Eu falo, cara, não posso passar essa vergonha, vamos junto com ele. Eu queria parar, mas ele está lá, eu vou continuar. Mas a gente se sente muito cansado, gente. Às vezes não é enxada, às vezes não é o trabalho, às vezes são as nossas preocupações do dia a dia. E tudo que a gente quer é descansar. Só que a gente precisa tomar um cuidado, porque o cansaço, quando ele é demais, ele pode acabar chegando na exaustão, que é aquele ponto de onde você já não consegue, nem que você queira, fazer algo a mais. E isso é preocupante. Exaustão é desgaste. Exaustão é doença. Exaustão é estar fadigado. E quando eu vi o significado de exaustão, eu parei e falei, caramba, acho que a maior tarefa do diabo é fazer com que nós cristãos venhamos estar exaustos. Porque quando a gente está exausto, eu falei, a gente não consegue fazer mais nada, nem que a gente queira. A gente está num estado de tão grande desânimo que não consegue, às vezes, se levantar para fazer uma comida, lavar uma roupa, ou às vezes tomar até um banho. Tem gente que se fica assim. E a gente vive assim, com tudo, com toda essa coisa, né? O diabo, ele aproveita dos nossos momentos de cansaço, dos nossos momentos de fadiga, dos nossos momentos ali, para poder nos atarefar muito mais em outras coisas que não nos permitem descansar, que não nos permitem respirar, como eu falei, assim, que às vezes parece que falta ar, né? Que não nos permitem fazer isso. Aí a gente começa a tentar, de alguma forma, preencher a nossa vida com coisas que tragam uma certa satisfação, de maneira que a gente venha se sentir produtivo ou fazendo algo até de bom. É interessante isso, irmãos, quando eu peguei estudando. E também nos faz acreditar nessas coisas que, quando a gente começa a fazer algo ou uma coisa para se sentir produtivo, sabe, e se sentir melhor de uma forma assim, ele começa a nos empurrar mais algumas outras coisas, de maneira que tudo aquilo que começa a aparecer para a gente passa a se tornar urgência. Aí, dentro de todas as urgências que nós estamos fazendo, nós começamos a cair na mesma espiral de novo. Se desgastando e cada vez mais se desgastando. Eu vou citar para vocês um exemplo, tá? Aí, quando a gente começa a se desgastar dessa forma, porque antes a gente estava cansado e não conseguia fazer muita coisa, então a gente começa, de alguma forma, a querer ficar produtivo. E nesse querer ficar produtivo, Satanás aproveita e começa a nos apresentar tarefas onde nós vamos ali nos atarefando cada vez mais, aí começa a faltar tempo. Quando eu falei, a gente queria que o nosso dia tivesse 48 horas, começa a faltar tempo. Aí, de começar a faltar tempo, a gente começa a perder algumas coisas. A gente começa a perder o domínio próprio. Quem é que, por estar tão cansado, respondeu alguém atravessado já? Quem é que, por estar tão cansado, começou a perder a paciência com os filhos dentro de casa? Gritou com uma criança, gritou com um cônjuge dentro de casa, sei lá, um carro passou na sua frente, você esqueceu que era crente, falou uma meia dúzia de coisas que não devia ter falado lá, mas tudo por causa do cansaço. A gente começa a perder a perspectiva porque a gente não consegue mais enxergar lá na frente. Por quê? O cansaço está tão grande aqui, e a gente está tão atarefado aqui atrás, que a gente não consegue enxergar o que pode fazer ou o que pode ser deixado para amanhã, e a gente quer realizar tudo agora. E a gente começa a perder o quê? A nossa paz de espírito. A gente começa a ficar inquieto. Mesmo estando quieto dentro de casa, a inquietude continua dentro do nosso coração. Porque às vezes parece que a gente não está produzindo e tinha que fazer alguma coisa, ou a gente está fazendo coisa demais e não sabe por onde começar. Só eu que fico nesse dilema, gente. Meu Deus, eu pensei que era só eu. É muita coisa. Aí a gente fala assim, cara, e agora? A gente passa a semana inteira e parece que não fez nada. A gente começa a perder prazer em algumas coisas que antes davam muito prazer para nós cristãos. Aquele momento que a gente liga o rádio em casa, rádio, né, para quem tem rádio ainda, que liga o rádio em casa e começa a ouvir os louvores, a gente já não tem nem paciência mais com isso. Aquele momento que a gente dobrava o joelho e começava a orar, fala assim, mas eu estou tão cansado, Deus vai me perdoar se eu não orar hoje. Aquele tempinho que a gente tirava para poder ler a Bíblia, e abre a Bíblia e começa, mas eu estou tão cansado hoje, Deus vai me perdoar se hoje eu não ler. A gente começa a deixar que esse cansaço nos faça perder o prazer pelas disciplinas espirituais, de coisas que nos mantêm vivos espiritualmente. Por quê? Deus vai entender, eu estou tão cansado. Não é assim que a gente fala? Hein, gente? É assim mesmo que acontece. Mas o plano de Satanás continua a fazer o quê? Nos manter ocupados, nos manter distraídos e nos desgastar. Porque quanto mais ocupado, mais distraídos vamos ficar, mais desgastados ficaremos, mais cansados ficaremos ao chegar o ponto da exaustão. Aí, como eu falei, nem sempre são coisas ruins. Eu vou te dar um exemplo que talvez eu mexa com alguns aqui dentro. Mas, às vezes o diabo ele usa coisas boas para nos desgastar e nos distrair. Eu vou te dar um exemplo. Quem gosta de ver série? Série de televisão, gente? Pouca gente gosta de ver série? Gente, eu estou sozinho, não. Oi, gente, La Casa de Papel, mano. Pô. La Casa de Papel, mano. Quanto tempo? Vamos lá, vamos falar o nome de mais algumas aí. Fala aí, Neto. Oi? Não entendi nada. Como? Good Doctor, boa. Pô, eu sou um quase americano. Aí, a gente olha lá como é que é Vikings. Pô, mano, os caras pegando, corrocando a cabeça de um do outro, tira a espada, pá. Aquela coisa assim, ou então, pô, ó, hoje eu não vou fazer nada. É legal ou não é ver uma série, gente? É bom ou não é? Aí tu pega um dia de sábado, você não está trabalhando. Vai fazer o quê? Saiu a nova temporada de La Casa de Papel. Saiu a nova temporada de Vikings. O que o Edmilson faz? Pô, isso é hoje. Senta do meu lado, televisão e pá, vamos lá. 15 minutos. Tô brincando. Mas vai lá. A gente quer assistir porque durante a semana não dá tempo. Ele tá cansado, não consegue ver. Maratona, sai da noite. Quem já fez isso? Quase ninguém, ô santo, bando de anjo aqui dentro, ó. Ninguém fez isso. Aí pega lá e vara, mesmo que não seja a noite, mas um bom período do dia, aquela coisa do dia vendo. Aí o tempo que tinha para ler a Bíblia gastou todo o tempo, sério. Aí quando vai pegar a Bíblia para ler, a cabeça já está com saturado, cansado. A série é ruim? Ver série é ruim? Não, é ruim. Ver um filme é ruim? Não é, gente. É legal, é bacana. Mas Satanás está usando isso para nos tirar do foco. Estou pegando mentira? ou mais fundo. Esses dias eu estava conversando com o Jonathan, acho que foi o Jonathan que estava aqui, ele era 6:10, inventou umas 5 ou 6 pessoas para a igreja. A minha frase para ele foi a seguinte: é, Jonathan, é difícil competir com o verão. Doeu. É difícil, sabe por quê, gente? Um dia todo mundo, o sol lá em cima, bombando, rachando. Como a turma fala, cavaleiro está o quê? Macaribe. A água está clarinha. O que a gente faz? O culto começa a ser, não, não, problema não. Vai começar a mexer do louvor mesmo. Deixa ele para o mexer do louvor. Depois de novo. Aí dá 6 horas, está chegando em casa 6 horas. Aí quando entra, toma banho. Não tem, não consegue. Não adianta. Eu falo que consegue porque não consegue. Não consegue. Quando chega, chega bem atrasado. Ainda bem que você vem. Faz a prioridade. Está falando é bom, mas desgasta, gente. Cansa. Aí quando chega na igreja, depois daquele sol maravilhoso, o dia inteiro, aquela água morninha na praia, batendo, tal, refrigerante para quem gosta, suco para quem ama, picolé, futebol, acabou de dia. Vai prestar alguma coisa da atenção no curso, gente? Fala a verdade, vai prestar? Não vai, gente. Daqui eu vejo gente dormindo. Eu vejo. Ah, mas é. Aí você pensa, isso tudo é ruim? Não, é bom pra caramba. Eu gosto de ir pra serra, eu gosto de ficar na cachoeira, eu gosto de trabalhar lá, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de passear com Vanessa, igual hoje eu fui pra lá, fiquei num sol que rachava no carro fazendo fumaça, mas tudo congelado. Eu gosto, acho legal aquilo. Mas cheguei em casa, tadinho, tá, sem fazer comida ainda. Ana estava chorando, Ana gritando, e Marina, e aquela coisa do dia, eu falei, gente, meu Deus. Satanás está usando coisas boas para nos distrair, nos desgastar. Acreditando a gente ou não, querendo você ouvir essa verdade ou não. Às vezes a praia não é boa para você, às vezes a série não é boa para você. Às vezes o seu lazer não está sendo bom, sabe por quê? Porque de alguma forma você está tentando suprir uma necessidade que só Deus pode suprir na sua vida. É isso que você precisa entender. Porque muitas vezes assim, ah não, eu estou estressado, eu vou para a praia, ah, eu vou ver uma série, eu vou fazer aquilo outro. Não, não, você precisa orar. Vão ter vezes sim que o próprio Deus vai falar, cara, vai na praia, vai andar um pouco, vai caminhar, vai andar de bicicleta, senta e abre a sua caixa do nada. Agora vai ter vezes que ele vai estar bem assim, pô, estou te esperando para falar comigo, cadê você? É só comigo isso, gente? Só comigo isso, gente? Só que a gente sempre tem a opção de vencer Satanás através da adoração e da palavra de Deus. Porque com isso, a gente consegue ajuda e auxílio para reavaliar as nossas escolhas durante o dia a dia. Amém ou não amém? Amém? E uma outra coisa que a gente precisa entender é que não há lugar melhor para descansar fora do colo de Deus, fora dos braços de Deus. Não existe. Não existe. Eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas dentro da igreja. Eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas dentro do seu quarto, trancado, orando. Eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas lendo a Bíblia, não. Eu estou falando que você deve priorizar a Deus. Que você deve ter ali como prioridade aquilo que diz Mateus 6, ali, ó. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu já falei para vocês o que fala. Buscar primeiro não quer dizer que não tem aquilo que devemos buscar por segundo, por terceiro, por quarto, assim consecutivamente. Existem coisas que estão na minha lista de prioridades, mas a prioridade maior é o quê? Buscar o reino de Deus. Porque quando eu busco o reino de Deus, eu encontro o próprio Deus. E quando eu encontro o próprio Deus, eu tenho condição de descansar em Deus. Aí aquele cansaço todinho, como é que ele desaparece de uma hora para outra? Só que eu sinto as minhas forças sendo renovadas por ele. Aí é onde, mesmo cansado, eu estou aqui dentro. Onde, mesmo cansado, eu encontro força para ler a Bíblia em casa. Onde, estando mesmo cansado, eu consigo louvar a Deus. Está vendo como é que é diferente, gente? Você consegue compreender isso aí? Amém ou não amém? Mas só que quando a gente descansa em Deus, a gente precisa entender que, estando nele, nós precisamos aprender a depender dele. Porque a gente entende que Deus é o doador de toda a vida, toda a força está nele. Tudo aquilo que vem de bom vem de Deus para nossas vidas.
Glória a Deus.
Então eu preciso entender que eu vou depender dele, aonde ele vai prover as minhas necessidades. Quando eu digo necessidades, eu quero dizer para você todas as suas necessidades, todas. Imagine uma necessidade, Deus pode suprir ela. Imagine algo que te traz desconforto, que você precisa resolver, Deus pode resolver por você. Deus pode te ajudar a resolver. Deus pode renovar as suas forças para que você resolva. Amém ou amém? Então a gente precisa recorrer a Deus, recorrer ao Senhor e entender que Ele pode renovar as nossas coisas. Então a gente tem que começar na nossa mente e no nosso dia a dia a investir naquilo que realmente precisa ser investido, a dar prioridade àquilo que precisa ser prioridade realmente nas nossas vidas. E dedicar-se realmente a Deus, se dedicar a Ele, porque se dedicando a Ele, Ele vai começar a trabalhar em nossas vidas e vai renovar as nossas forças. A gente pode começar orando a Deus, começando a orar, né, e pedindo para Ele trocar toda a quietude que existe dentro do nosso coração pela paz dEle que excede todo entendimento. A gente pode orar a Deus, a gente pode ler a palavra. Porque lendo a palavra, eu encontro palavras de conforto, palavras que me confrontam, palavras que me levantam, palavras que transformam a minha vida, palavras que me tiram da minha zona de conforto e me fazem viver a vida que tem que ser vivida de verdade. Amém ou não amém?
Amém.
Uma outra coisa que nos ajuda a sairmos dessa zona de desgaste, dessa zona de cansaço, é o quê? A comunhão. Estarmos em comunhão com os irmãos. Estarmos num ambiente agradável. Estarmos com pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que nos levem para perto de Deus, pessoas que nos estimulem a ser melhores cada vez mais, e melhor em todos os sentidos, um melhor marido, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor irmão, alguém que te ensine a ser um melhor crente, um apaixonado de verdade por Jesus. Comece a rever as suas amizades, esteja em comunhão com pessoas que valham realmente a pena. Outra coisa, nós podemos e precisamos louvar a Deus. Louvar mesmo ao Senhor, levantar um altar de adoração dentro da nossa casa, estamos cantando hinos de louvores a Deus, estamos exaltando o nome do Senhor, realmente confundindo Satanás com o nosso louvor, louvando em meio ao cansaço, louvando em meio ao deserto, louvando em meio às dores, louvando em meio às lutas, louvando em meio às enfermidades, louvando a Deus em todo o tempo. Amém ou não amém?
Amém.
Mas irmãos, Jesus Cristo, Ele falou que nós passaríamos, irmão. Passaremos por momentos assim, momentos de aflição, momentos de angústia, mas existem promessas na palavra que eu gostaria de ler para você agora. Eu vou falar uma série de textos bíblicos aqui. Eu queria pedir alguém que abrisse Mateus 11. Uma pessoa abre Mateus 11, outra pessoa abre Filipenses capítulo 4. Outra pessoa abra em Naum, capítulo 1. Outra pessoa abra em Isaías 26. Amém? Outra pessoa abra no Salmo de número 23. Vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Outro abra no Salmo de número 91. Salmo de número 42, 1 Pedro capítulo 5. Só tem gente boa, ó, todo mundo, ó, espada para o ar. Vamos ler alguns aqui, irmãos? Quem abriu Mateus 11 aí? Levanta a mão para ver. Meu Deus. Isso. Versículos 28, 29 e 30, Rodrigo. Bem alto. Mateus 11, 28, 29 e 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E o seu próprio Cristo chamando: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É o Cristo nos chamando para Ele naquele dia que a gente não quer estar na igreja, naquele dia que a gente não quer orar, naquele dia que a gente não quer buscar, naquele dia que a gente não aguenta reclamar. Ele está falando assim: olha, venha a mim no dia que você estiver sobrecarregado, que você estiver cansado. É Cristo falando isso. Aí ele vai falar: porque eu vou aliviar vocês. Olha, tem noção do que, cara. Filipenses, quem abriu Filipenses 4 aí? Quem foi? Versículos 6 e 7, por favor, José, lê pra gente. Ansiosos por coisa alguma. Amanhã é segunda-feira, né, gente? Amanhã é segunda-feira, né, gente? Não, pô, paguei meu amigo aqui. Amanhã é segunda-feira. Melhor dia da semana, gente. Quem já está pensando no que tem que resolver amanhã aqui? Mas o que o texto fala, minha senhora? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, ou seja, com alegria já, orando, agradecendo a Deus. Olha, apresentem os seus pedidos a Deus, ou seja, aquilo que está te trazendo ansiedade, começa a apresentar a Deus. Por quê? A paz dele, que excede todo entendimento, para o nosso coração. Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Cara, amanhã segunda-feira eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo outro, tenho que fazer tal coisa. Mas peraí, Senhor, guarda o meu coração, pai, eu não quero estar ansioso. Eu sei que não é assim de uma hora para outra, mas é um exercício constante, irmãos, é orarmos dia a dia. Amém ou não amém? Amém. Quem abriu em Naum? Sabia. Eu sabia que ninguém abriu. Naum. Isso, Liviane. Naum 1:7, o que fala pra gente? Olha só, hein? Em tempos difíceis ele salva o seu povo. Vou ler aqui na Almeida Revisada Atualizada. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aleluia. Cara, aquele sentimento de angústia que fica dentro do nosso coração, às vezes remoendo o tempo todinho. Quando seu coração estiver assim, se refugie em Deus, se esconda em Deus, corra para Deus, procure Deus, busque Deus, porque Ele vai te proteger naquele momento. Quando as sombras da morte vierem, Deus quer que você se refugie nele. Amém ou amém? Eu posso ouvir o glória a Deus? Isaías 26, quem abriu aí? Lê pra gente, Vanessa, bem alto, igual você fala comigo em casa, 26:3. Olha só, hein? Almeida Revisada e Atualizada fala bem assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Aquele que confia em Deus, irmão, jamais vai se desesperar. Se você confiar de verdade em Deus, você não se desespera, porque a sua confiança está naquele que rege todas as coisas, irmãos. Quem diz isso? Sou eu? É a palavra, irmãos. É a palavra. Salmo 91, o texto que todo mundo lê, que está aberto lá na tua casa, na Bíblia, pela página amarela lá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: o Senhor Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas é só aquele que habita, aquele que está na presença, aquele que não foge da presença, aquele que quer estar com Cristo, aquele que quer estar com Ele, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo atarefado, chegando à beira da exaustão: Senhor, eu quero habitar. É isso que diz a palavra, irmãos. Salmo 42, verso 5, fala bem assim: olha, por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera aí. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Calma, calma. Espera em Deus. Começa a esperar em Deus. Começa a esperar. Por quê? Ele não nos confunde. Ele não nos confunde. Ele não nos confunde. Ele não nos confunde. São nesses dias onde a confusão vem na nossa mente, onde a gente caramba, o que a gente vai fazer? Peraí, o que está fingindo minha alma? Você olha para dentro de você mesmo e... calma aí. Começa a esperar em Deus. Sabe por quê? Vai ter louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Pedro vai e dá-lhe logo uma cacetada na nossa cabeça, falando assim: lança diante dele tudo aquilo que te causa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Salmo 62, verso 1 e 2 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Salmo 94, verso 19, fala bem assim: quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras, irmãos. Salmo 37, verso 5: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Salmo 116, verso 7: meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Isso aqui são ordens, irmãos, que você tem que dar no reino espiritual para a sua alma e para a sua mente. Quando a preocupação vier, quando as desgastes chegarem, quando o momento de exaustão se aproximar, fala: ei, eu confio em Deus e ponho nele a minha esperança. Eu não aceito ser guiado por sentimento, eu não aceito ser guiado por preocupações. Nós temos a opção, irmãos, de confiar no nosso coração, de confiar em nossos sentimentos e ficarmos ali melancólicos, chorões, abatidos, ou confiar naquilo que diz a palavra de Deus para nós, irmãos. Jeremias 31, verso 25: eu animarei os cansados e darei comidas a todos os que estão fracos de fome. Deus, ele falando através do profeta, diz assim: eu vou animar aquele que estiver cansado e vou fortalecer aquele que estiver com fome. É a Bíblia que fala isso. Êxodo 33, verso 14: e respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Segunda-feira é amanhã, gente.
onde a gente resolveu muita coisa. Talvez você saia daqui, a sua mente já trabalhando num monte de coisa, preocupação batendo a porta. Eu não sei o que é, se é algum problema de justiça, se é algum problema no trabalho, se é alguma coisa na sua família, ou não sei aonde pode estar trazendo inquietação para o seu coração. Mas eu quero te falar que o seu sentimento pode errar, mas a palavra de Deus, ela não erra. Não erra. Acha essa canção para mim, por favor, Lucas. E eu queria te convidar a confiar mais em Deus. Eu queria te convidar a realmente descansar em Deus, a entender que, por mais que você possa estar atarefado, sobrecarregado, o diabo pode estar querendo te deixar desgastado, mas existe descanso em Deus. Existe descanso em Deus, tá? Se você for ver, né? Quando o salmista, ele falava em alguns salmos, muitas coisas, muitas vezes ele falava assim: sombras da morte me cercaram. Já viu isso? Já ouviu? Tem muitos textos que ele fala bem assim, olha, né? Aquele que é, como é que fala? Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei, olha, sombra da morte. Cara, preste atenção numa coisa. É só sombra. É. Quando você descansa em Deus, é só sombra. Vai passar. Vai passar. A psicologia já mostra que mais de 90% dos problemas que a gente vive nem chega a acontecer. Está só aqui dentro. E tem vale que a gente passa porque a gente constrói um vale para a gente passar. Se a gente se apegar de verdade àquilo que diz a palavra, a gente não sofre tanto. Dá para soltar, Lucas? nome dessas pessoas que estão aqui na frente, ó Pai, porque entenderam que precisam confiar no Senhor, Pai. Mesmo diante de tantos obstáculos, ó Pai, mesmo diante de tantas aflições, ó Pai, elas decidiram nesse momento confiar no Senhor, ó Pai, e entregar, como diz a palavra, ó Pai, diante do Senhor, aquilo que nos traz ansiedade, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro, Senhor, ó Pai, para que assim, ó Pai, como o Senhor renovou as forças de Sansão, ó Pai, assim como o Senhor renovou as forças de Davi, ó Pai, assim como o Senhor renovou as forças de diversos homens na Bíblia, ó Pai, pessoas essas que passavam por momentos de dificuldade, ó Pai, que o Senhor vem estar renovando a força dos seus filhos nessa hora, Pai, dê conforto, dê segurança, dê ânimo, toque, ó Pai, seus filhos, ó Pai, dê vigor, ó Pai amado. Um ar, ó Pai amado, que venha, ó Pai, revigorar a vida dos seus filhos, ó Pai, que o teu Espírito segure nas mãos nessa hora, ó Pai, e que eles se sintam, ó Pai, guardados e guiados pelo Senhor, ó Pai, porque nós entregamos diante do Senhor, ó Pai, aquilo que nos causa ansiedade, aquilo que nos traz preocupação, aquilo que desgasta nossa mente, aquilo que desgasta nosso coração. Nós lançamos diante do Senhor agora, porque nós temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei.
Yeah.